fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive. E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem paixão.
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem dança. Brasil, Brasil, Brasil é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida. No ritmo. Na emoção.
Nova cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa!
Brasil! Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade!
Puxa, meu baté! Ô, chamada medonha!
O São João de Petrolina 2026 já vai começar. E a Nova Cidade FM preparou uma cobertura inesquecível pra você.
Nova Cidade!
De 19 a 27 de junho, direto do pátio Ana das Carrancas, você acompanha os maiores shows, os bastidores da festa, entrevistas, emoção do público e toda a vibração do São João mais amado do Brasil. Vai ter forró, vai ter sofrência, vai ter muito piseiro e emoção no palco. Com estrelas como Ivete Sangalo, Gustavo Lima, Wesley Safadão, João Gomes, Simone Mendes, Xande Avião, Luan Santana, Henrique Juliano, Natan e muito mais. Fique ligado na Nova Cidade FM 95.7, porque aqui você vive o São João intensamente.
Nova Cidade!
Oferecimento.
Bateu aquela fome de hambúrguer de verdade, mas não quer esperar? O Alfa Burger resolve. Somos a entrega mais rápida do Vale. Estamos no centro de Juazeiro, na rua Francisco Martins Duarte. Atendemos todos os dias Juazeiro e Petrolina, das 18 às 22h30. Siga-nos no Instagram, @alfaburgerjuá.
Um estado de alegria. São João da Bahia. Realização Governo do Estado.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
YV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Conexão Cidade, informação aqui na 95.7.
Muito bom dia, 7h05, 7h05 neste 10 de junho de 2026. 10 de junho já, viu? Acorda, meu povo, São João tá na porta aí. Tá, ó. Eita, que eu bati com força agora. Ó o forró. A Nova Cidade FM trazendo pra você aí na programação. Tá um sucesso, né? O forró meio-dia, o retrô da cidade de forró especial de São João. Logo cedo pela manhã também você tá ouvindo forró aqui na programação da rádio. E a turma tá gostando. Simbora com o forrozinho aí. Bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, hein? Bom dia, Lidiane Souza.
Bom dia, Enio Medeiros, em ritmo de forró, coisa boa, quarta-feira, dia 10, e a gente aqui junto com vocês com muita, mais muita informação mesmo. Bom dia, Leane, bom dia, Caleb, bom dia, Ranieri. Não, Ranieri ainda não tá de volta, né? Mas daqui a pouco ele volta com a gente, tá se cuidando, daqui a pouco ele volta aí. Mas tem um show lá, Miami, trazendo todas as informações da Copa do Mundo, e a gente segue até as 9 da manhã.
Bom dia, Leane e Aline.
Bom dia, Enio. Bom dia, Ligiane, Caleb, Ranieri, a todos aí sintonizados no Conexão Cidade. Lógico, Ranieri.
Faz parte.
É, Ranieri tá sempre ouvindo, cara. Exatamente. Tá ouvindo pra saber se a gente tá fazendo direitinho o trabalho.
É isso aí. Melhoras, Rani. Ranieri. Melhoras. Breve tá aí, né?
Lógico, breve.
Simbora. Hoje, Caleb Alencar nas ruas. Bom dia.
Olá, Amy, olá, Lidiane, Leane, equipe do nosso Conexão Cidade, a todos uma ótima quarta-feira. E já já vou estar falando direto da nova rotatória que está sendo concluída ali na etapa 1 da travessia urbana aqui de Juazeiro. E também trazendo os preços aí de comidas típicas nesse mês de junho. Pois é. Então, já já, eu venho trazendo isso para você. Então, daqui a pouco eu volto. Volto com vocês aí no estúdio agora.
São 7 horas e 7 minutos. Ataque a jornalista José Roberto Burnier reacende o debate sobre responsabilidade dos tutores. Daqui a pouco, em casos em Juazeiro e Petrolina, mostram que o problema também preocupa o Vale. E o Transforma Petrolina promove forró do vovô e da vovó e lança a campanha solidária com sorteio de ingressos para a camarote do São João.
Pois é, vamos falar também sobre Festival Joá Literária, lançado ontem, que passa a fazer parte das comemorações do aniversário da cidade. E operação erradica 27 mil pés de maconha e prende 3 pessoas em Casa Nova.
Esportes é ela, Ranieri.
É ela, Ranieri.
Leane Aline. Lelé, né?
Lelé, isso, ó. Daqui a pouquinho eu vou falar aqui como é que foi o amistoso da seleção brasileira feminina ontem diante dos Estados Unidos. Cartão pra tudo que é lado, jogadora machucada e muita reclamação, viu?
Pois é, são 7 horas e 8 minutos. Daqui a pouco também tem o Shoah, direto dos Estados Unidos. Ah, será que ele vai conseguir falar com ele? Porque ele tava em trânsito, né, pra Nova York. Diz que hoje ele estaria em Nova York. Será que ele já está em Nova York? Aí já muda, hein, gente? O fuso horário já altera aí. Eu acho que altera. Veja aí qual é o fuso horário, Leane, de daqui para Nova York, se tem mudança de fuso. Vamos tentar falar com o Shoah já já. Ele que vai trazer agora. Hoje ele estaria em Nova York. Não sei se ele está indo agora. Não sei. Tem que saber, né? Onde é que está o Shoah? Cadê você, o Shoah?
É, acho que é a mesma coisa. Varia entre 1 e 2 horas.
É, né? Deve ser. Não é que nem no Brasil, não, né?
Quem enlouquece.
Não,
porque lá ele tá em Miami é 1 hora menos.
É, Manaus são 2 horas, né?
Isso, de diferença.
É, no Brasil. Vamos lá, 7 e 9. Gente, eu tava vendo um vídeo de um acidente, um grave acidente registrado na noite de ontem, terça-feira, na Orla de Petrolina. Duas pessoas foram atropeladas enquanto atravessavam uma faixa de pedestres. Imagine você. De acordo com informações preliminares repassadas aí por testemunhas, uma caminhonete Fiat Toro de cor branca atingiu as vítimas e o condutor deixou o local logo após o atropelamento, sem prestar qualquer tipo de assistência. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a identidade das vítimas, nem sobre o estado de saúde delas. Então tá aí, uma Toro branca que atropelou duas pessoas na faixa de pedestres ali na Orla de Petrolina, hein? Rapaz, e a gente que sempre elogia, né, que em Petrolina você pisa na faixa, o povo para. O cara da Toro não parou nem depois que atropelou. Pasma.
Foi-se embora.
Nem depois que atropelou.
É difícil.
Essa furada de faixa de pedestre, semáforo, aqui é semáforo, em Juazeiro. Sim. Eu já vi várias vezes. Semáforo fechado e os carros passando em alta velocidade, sem nenhuma preocupação. Agora o que cabe aí, a ampla, deve ter câmera, ter filmado a placa do cara e ir atrás desse cara. A gente precisa saber o estado de saúde das vítimas, né? Como foi ontem à noite, Essa informação chega agora, a gente vai apurar isso também para saber como é que está a situação dessas pessoas que foram, duas pessoas atropeladas, e pelo vídeo aqui, rapaz, que a gente vê, que circula aí nas redes sociais, ninguém para também, viu? O povo vai se desviando do pessoal jogado no chão e ninguém para dar socorro, rapaz. Que absurdo. Agora, é um absurdo o cara atropelar e não parar para dar assistência. Rapaz, é assim, de uma coisa assim que...
Absurda.
Absurda e que não tem perdão no meu ponto de vista.
Desumano, né?
É verdade. É prisão para um cara desse. É prisão para um cara desse.
Aí a gente chama para o acontecido na sexta, Enio, que também uma pessoa aqui em Juazeiro, ali perto do estádio, foi atropelada e veio a óbito.
Também.
A gente, eu até questionei, o motociclista
foi na sexta,
foi na sexta, o motociclista foi preso. Ah. Aí eu fiz, ele bateu, ficou e estranhei, né? Na verdade, ele também, o motociclista que bateu no senhor que morreu, ele também foi uma vítima. Um carro bateu nele, ele bateu no senhor.
Ah, então não
então
foi.
Ele ficou para dar assistência, mas ele não era o responsável.
Ele foi conduzido.
Isso.
É, porque tem que
ir para achar esclarecimento. Mas é importante, porque o que rolava na mídia, que não tinha aí a informação, é que o cara matou e ficou, e foi preso. Na verdade, não, ele também foi uma vítima.
Ó, o nosso ouvinte aqui, o Alessandro, colocou aqui, ó: bom dia, acidente com vítima fatal, sexo feminino na BR-235, próximo ali aqui ao João 23. Ele diz que sentido rotatória de Piranga e o trânsito está totalmente congestionado.
Agora?
Agora.
Na rotatória aqui?
Exatamente. Ele diz que é perto da montadora ali do João 23, sentido Piranga.
Nessa que a gente acha perigosa.
É, mas é perigoso. Essa rotatória do Piranga é muito perigosa. Primeiro que a sinalização não é muito clara. E segundo que é um cruzamento de todo quanto é lado. É um cara que vai pegar adiante ali para sentido rodoviário, saída da cidade. É o cara que vem de dentro ali, dessa, não sei o nome dessa avenida aqui, que o cara quer entrar para voltar para a ponte.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna, o cara vem da Ayrton Senna, quer voltar para sentido ponte, o outro que está indo para... Aí vai um cruzamento retado
gente,
ali.
Tá muito
Se
perigoso.
Não parar e respeitar... E é uma rotatória também que você não consegue entender, porque no meu ponto de vista, e o que eu aprendi na autoescola, se você está fazendo a rotatória, você tem a preferência. Aqui é diferente, nessa rotatória do Piranga, não vá nessa não, viu? Se você meter as caras, o carro que vem da pista pega você em cheio.
Nossa senhora.
É. Tanto de um lado como do outro. Se quem está vindo sentido de Petrolina para cá e quer ir direto para a rodoviária... Ele não para na rotatória ali. Quem está fazendo a rotatória é que para. Eles passam direto. E quem está vindo também da rodoviária sentido centro, é a mesma situação. Eles não param. Você que se vire. E você já está na rotatória. É uma coisa que eu não consigo entender. Está aí uma coisa que eu não consigo entender em Juazeiro. Me parece que não é só Juazeiro. Petrolina também tem umas dessas assim, né?
É.
Eu não consigo entender isso. Aí só o cara do trânsito para poder me explicar. É o Paulo, né?
Paulo Lima.
Paulo Lima. Alô, Paulo Lima, bom dia. Tava lá ontem, né? No Joal Literário.
Inclusive,
lançamento.
A gente falou com ele sobre a Zona Azul.
Vamos falar já com o Paulo Lima sobre Zona Azul aqui no nosso Conexão Cidade. São 7h14? Então é isso, gente. Trânsito, sinalização tem que ser respeitada. Em Petrolina tem muitas faixas de pedestres. E o cidadão petrolinense atravessa confiando, porque geralmente... O que mais acontece é você pisar na faixa, a turma parar.
Param. Normalmente param.
Normalmente é isso que acontece.
Aí
no caso
cria confiança
é
e...
É isso. Aí,
enfim.
Eu não, aí a gente não sabe se o cara do carro estava distraído. Porque, pô, não é um lugar que estava em alta velocidade. A gente percebe que também não estava em alta velocidade. Pô, atropelar. Para o carro. Ah, mas eu fico com medo porque eu posso ser preso e tal. Meu irmão, vai lá.
Saiu do flagrante, né?
É, para fugir do flagrante e tal. É isso que no Brasil, é que eu não gosto dessas coisas, dessas leis no Brasil. Quer dizer, não tá no flagrante, mas aí pronto, aí já
a vida...
ameniza pra ele ali, porque ele não pode ser preso, porque ele não foi pego em flagrante e tal, não sei o quê. Aí, meu irmão, dá margem pro cara fazer a malandragem se picar. Quem é que vai ficar esperando mesmo, né? Esse tempo que é dessa lei do flagrante. Não importa, você causou um acidente, você tem que estar pra prestar socorro, pra ajudar. Que isso também... Vai interferir, viu? Uma hora ele vai ser pego. Isso aí eu não tenho dúvidas.
E câmera ali não falta, né?
Exatamente. Vai ser pego. A Ampla tem câmeras ali por tudo quanto é canto. Vai pegar a placa do cara e vai atrás dele.
E ponto.
7h15.
Tem
esse
gente
trânsito
falando com a gente.
É complicado. Os motoristas de aplicativo é que sabem, né? como é que tá, como é a situação no trânsito, que circula o dia todo e vê cada barbaridade aí. Tem ouvinte? Vamos lá.
Bom dia, Enio. Bom dia. Leane. Diane. O acidente foi aqui após a rotatória aqui, nessa interseçãozinha que tem a parte baixa e a mais alta, pouco antes do zebrado. Como eu falei, sexo feminino. Está no meio da faixa e os peritos da Polícia Civil, PRF, estão aqui na apuração dos fatos. Beleza? Ótimo dia para todos.
Obrigado, hein? Esse é do acidente, né?
Agora. Isso, o Alessandro.
Uma mulher vítima?
Vítima fatal, sexo feminino.
Lamentável, né, gente?
O nosso ouvinte, o Emerson, também mandou informando o mesmo acidente. É difícil.
É um absurdo, né? São 7 horas e 16 minutos, 7h16. Vamos trazer o Caleb Alencar?
Falando da rotatória?
Bora.
Bora lá. A gente lembra que quando o diretor do DINIT esteve aqui com a gente, ele ficou de falar o local exato, mas agora a gente já sabe, Caleb está trazendo essa informação.
Nova Cidade FM, e a gente veio acompanhar de perto mais uma etapa aqui das obras da travessia urbana, que estão a todo vapor aqui na cidade de Juazeiro. A travessia, né, que é um dos pontos iniciais que quem vem de Petrolina aqui para Juazeiro passa ou passará por cima dela muito em breve. Essa rotatória está sendo feita, que irá ligar as avenidas Santos Dumont com também a Avenida Raul Alves, ou a Avenida Raul Alves com a Santos Dumont. Né? Lembrando que a Avenida Santos Dumont é a que dá acesso entre os bairros de Juazeiro ao centro da cidade e também à cidade de Petrolina. E já o inverso, a Avenida Raul Alves é a que dá acesso de Petrolina a bairros aqui de Juazeiro. E em breve, muito mais novidades das obras da travessia urbana para você acompanhar.
Só mais uma informação sobre esse assunto, recapitulando mais uma vez as informações que a gente tem do DINIT. Assim que essa rotatória for liberada, os conhecidos pontilhões vão ser extintos de vez e a obra continua até o fechamento para chegar na ponte.
Graças a Deus, né, rapaz? Você vai acabar com esse negócio
mais
de pontilhão,
mais uma etapa.
Né?
Isso.
Graças a Deus, rapaz. Esse negócio de pontilhão, vamos ser sincero, é ultrapassado.
Não, mas é antigo, ó, né?
Há muito
só tempo... essa obra tem mais de 20 anos.
Então. Né? Há muito tempo, um lado da cidade não conseguia enxergar o outro.
E hoje já vê.
Não, é bonito, né? Você vê?
Ficou legal? Ficou bacana demais.
Agora, voltando a falar de acidente, gente. Teve no último sábado também um acidente em Petrolina, que uma jovem foi vítima também fatal.
A gente trouxe.
Né? Da motociclista Sara Silva. Agora eu tô vendo a imagem aqui, não sei se já estava circulando essas imagens da câmera.
Acho que foi ontem.
É isso. As câmeras mostraram uma irresponsabilidade do motorista do carro.
Do veículo, né?
Que parece que também não parou e se picou, né? Porque aqui na câmera não mostra ele parando para ver o que aconteceu. O cara sai da faixa dele no meio para fazer o retorno do nada. A mulher tá vindo pela esquerda, o que que acontece? Sobra. E que acontece também muito aqui nessa região do Piranga. Vocês já viram isso? Já. Gente querendo dar roubadinha e daqui a pouco, pum!
Sem nem perceber, já foi.
A gente só torce para que a polícia pegue esse povo e que esse povo pague.
O mínimo, né?
Com prisão.
O mínimo.
É, porque
e foi
isso,
vida,
aqui,
né?
Isso aqui é uma irresponsabilidade absurda. Uma irresponsabilidade. Uma jovem. Ela tinha vindo de São Paulo, não foi? Diz que ela tinha vindo de São Paulo para ficar com o pai aqui, com a família aqui, não sei.
Eu não sei a história.
Essa informação parece que foi essa. Isso que ela veio de São Paulo, veio de outro lugar aí e ia viver agora aqui, estava gostando da cidade. E acontece isso, né? A Sara Silva, na BR-428, ali no, na Vila Marcela.
Aí lembrando que são três com ela que morrem nesse mesmo local.
Isso. Exatamente, só que assim, um detalhe, o motorista, depois que ele saiu da rotatória, ele parou, esperou, fez o teste do bafômetro e deu negativo.
É, mas ele cometeu uma arbitrariedade do trânsito aqui, pelo amor de Deus. Ele não teve nem o cuidado de olhar no retrovisor se estava vindo a moto?
Exatamente.
Pelo amor de Deus, você sair de uma faixa do meio para jogar, para fazer uma rotatória, meu irmão, no meio... Do nada. E quem tá vendo pela esquerda que vai direto? E aí? Rapaz, isso aqui é básico de trânsito, pelo amor de Deus. Um negócio desse aqui aí. Uma jovem morreu por conta de uma besteira de um cara que perdeu. Que não olhou, sei lá, se não olhou o retrovisor. Eu não sei, ficou cego na hora. Não sei o que acontece. Eu fico chateado com isso, viu? Fico chateado mesmo com situações como essa.
Mas não é para menos, né? É revoltante.
Fico chateado mesmo. Não vou mentir. São 7h20 agora, 7h20.
Você vai trazer o trânsito ou já falo da Zona Azul?
Vamos falar do trânsito, mas antes eu queria saber o clima para hoje, como é que está o clima. Você nem falou do clima.
Né? Porque a gente já entrou nas informações aí. Conversa dessa. Já, né? Enfim, ossos do ofício. É. Bora lá então para o clima. A gente tem céu nublado. Céu nublado para as próximas horas, tá? Será que o pessoal de São Paulo vai trazer uma chuvinha de lá para cá, meu Deus?
Vai nada.
Aí não, né? Mas está nublado, pelo menos não está aquela quentura do... que a gente conhece.
Eu quero que esse povo que está vindo de São Paulo hoje, que é minha mãe e minha
tia... Entenda o que é que você sofre aqui.
E meu padrasto, quero que eles peguem o maior calor da história.
Ô, oh, Jesus. Mas não vai ser hoje, não.
Ai, mas eles gostam, porque minha mãe gosta, minha tia gosta de calor.
É, mas o calor de lá é diferente daqui, não?
É isso. Isso é a questão. Isso é questão. Mas São Paulo, o calor também é chato demais.
A gente pelo menos tem uma fresquinha, né?
Lá não, é abafado.
É diferente, horrível. É diferente.
O calor de São Paulo é horrível.
Agradeço ao nosso São Francisco, né?
Prefiro.
Adoro.
O calor daqui ainda você tem um ventinho.
É
lá
ameno.
Não.
É. Pois é.
Nem mesmo que seja um vento quente.
De vez em quando é só Jesus na causa. Teve em 20 graus. Foi, passou.
Hoje?
Foi.
Aqui em Juazeiro?
Hoje teve 20
graus. Que milagre
graus.
É esse, rapaz? 20 graus de Juazeiro?
Essa semana tá tendo uma madrugada, tá bem, bem
tá gostoso,
bacaninha, né?
É.
Agora tem 21, né? Segundo aqui as informações, e pode chegar a 32. Não tem previsão de chuva, tá? Nem pra hoje, nem pra amanhã. Mas tá aí com o céu nublado.
Parcialmente ensolarado hoje, né?
É, isso. E nas próximas horas aí o sol até 32 graus.
7h22. Vamos falar agora da Zona Azul?
Bora falar da Zona Azul? Questionamento aí de toda a população, a Zona Azul volta ou não volta? Quem vai explicar pra gente é Paulo Lima, ele que é o diretor-presidente da MTT. Ontem nós conversamos com ele, perguntamos se a Zona Azul realmente vai estar de volta e ele conversou com a gente.
Sim, a Zona Azul hoje está no processo licitatório, tem uma empresa selecionada. No dia 17 de junho, essa empresa vai apresentar uma simulação de como será a operação da Zona Azul. E depois do dia 17 de junho, acredito que em menos de 30 dias ela consegue iniciar o serviço de Zona Azul no centro de Juazeiro.
Tem uma das questões que a gente sempre ouve dos nossos ouvintes é: se a Zona Azul voltar, como é que fica a situação dos moradores nas ruas que vão ter a Zona Azul? Eles vão ter direito ao estacionamento? Como é que vai ficar essa situação, Paulo?
Perfeito. A primeira coisa é fazer o diagnóstico de quantas pessoas estão nessa condição e fazer a seleção exatamente. Se o morador ele tem uma necessidade, nós vamos ter uma resposta singular, uma resposta para ele. Se ele tem, por exemplo, um veículo e é necessário garantir, e aí nós vamos garantir que esse morador ele tem ali um local adequado. Dentro do processo Zona Azul já está previsto essa situação. Temos locais no centro de Juazeiro que é muito peculiar, que são ruas muito estreitas, que você não consegue nem estacionar um veículo, quanto mais garantir a circulação. Mas volto a responder, esse morador terá atenção devida para garantir ali a ocupação, lembrando que calçada e via terrestre tem que ser liberada para o fluxo, mas esse morador terá sim uma atenção dentro desse processo de implantação do Zona Azul.
Então agora é aguardar a licitação acontecer e a empresa ganhadora poder tomar aí o seu percurso dentro da Zona Azul.
Perfeito. O processo licitatório está na sua fase conclusiva. Após a conclusão, que deve ser no máximo até o final do mês, já teremos a implantação em menos de 30 dias.
Tá aí, a questão da Zona Azul vai retornar e tem gente aí que torce, outros não, a gente vai aguardar aí para ver como é que fica.
Ó, o nosso ouvinte aqui, o Adi Lopes, colocou: Deus abençoe que volte mesmo a Zona Azul, porque estacionamento tá uma zona em Juazeiro, viu?
É, e não é azul, né, meu querido? Mas vai dar certo, viu?
Parar segundo o carro aí... no centro da cidade é horrível, né, hoje?
Exatamente.
É muito carro e tal. Mas assim, é importante, né, a questão da Zona Azul. Agora vamos organizar melhor também ali parte do centro, porque tem muita... Tem gente que coloca plantar árvore no meio da rua, num lugar de uma vaga, inclusive.
Fora os que compram, né, que acham que a vaga é deles.
É, coloca cone.
Ó, nosso ouvinte mesmo, Ali Lopes, tentou estacionar outro dia no centro da cidade e tava cheio de cadeiras.
Cadeiras.
Ali na orla da cidade, vaga. Guardando vaga.
É, vai ter que conscientizar a população também de que a vaga da rua... é do município, é de todo mundo, não é do dono. Ah, mas é na minha porta. E daí, amigo?
A porta é pública.
É, não é garagem, meu irmão, eu posso estacionar. Porque tem gente que já olha feio, viu, quando você para o carro. que é na porta dele, que é a rua
você
dele.
É o que aqui, meu filho?
Já olha feio, é.
E fora, feio. E fora as motos em vaga de carro, né?
Agora teve uma senhora que colocou um papel no meu carro. Eu respeitei e não voltei mais lá, não coloquei mais.
Ah, você comentou sobre
isso. Eu li
esse.
Depois a carta. Isso. Ela escreveu uma carta. É uma situação de uma senhora de mais de 90 anos que precisa, não tem rampa, precisa descer ali e às vezes pode ter uma emergência e não vai ter como parar naquela vaga. E aí elas colocam o negócio lá justamente para não... No caso,
causa explicada.
É, mais de 90 anos, uma senhora de mais de 90 anos que vive ali. E numa necessidade. Aí nunca mais visito, nunca mais parei lá.
Ei, né?
Eu sei respeitar isso.
Ponto para empatia.
Não, é isso. Não, a gente tem que entender também, né? Ela foi muito cordial, muito cortês na carta que ela escreveu, entendeu?
É diferente, né?
É diferente.
A abordagem.
A abordagem é diferente. Agora teve um cara que eu não coloquei na porta dele, não. Um pouquinho mais à frente, sim. O cara escreveu que ia furar meus pneus se eu deixasse o carro ali.
Aí também você não pode deixar mais lá.
Não, eu deixo.
Deixa?
Deixa, eu quero ver ele cortar. Porque se for o cara da
já
casa,
tá
eu já sei quem foi.
Já sei quem foi.
Não, agora imagine aí, o cara escreveu um negócio desse pra
ameaçando.
Você sabe, ameaçando você saber onde ele mora. É um dois no cara desse.
Pega uma pessoa maluca.
Fala a verdade.
Aí acha mais doido que ele.
É um maluco, velho.
Maluco
porque
mesmo.
Porque o povo sabe onde ele mora, rapaz.
Gente.
É na tua porta aqui, não é tua porta aqui, então a tua casa é aqui. Tu tá me ameaçando na tua porta, bicho. Eu sei onde tu mora.
O mundo está louco.
Bicho, é sério. É coisa que a gente vê. 7h27.
Vamos pro recadinho? No Bora. Sertão, na capital, no campo, na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e de qualidade também. Com mais de 63 anos de história e tradição, eu tô falando dele, o melhor produto natural da nossa região, o Samba Caetá da Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas, inclusive conhecidos nossos, eu sou uma delas, que tomam o Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. O Samba Caetá da Carmel é um poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório 100% natural, que vai combater úlcera, dor no estômago, azia, refluxo e má digestão. O Samba Caetá da Carmel vai te auxiliar em transtorno de cisto, policisto, inflamatório, inflamações. E se você tomar, você vai ter aí as suas taxas, né, melhoradas. Com o sangue limpo e fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha Samba Caetá, nesse você pode confiar. Não aceite imitações. A venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da nossa cidade.
São 7h28, tem intervalo, a gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui, Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Todo mundo junto, sem cansar. Brasil, Brasil, Brasil.
Quando é Copa do Mundo, o Brasil muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica, se vive. E aqui?
Aqui! A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem paixão.
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem cansar. Brasil, 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 é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida, no ritmo, na emoção.
Nova Cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer. Oh, oh, oh.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou.
Agora eu sei, agora eu sou.
Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
Nasce uma nova Bahia. A cada passo futuro, em cada conquista alegria. Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Filé de peito de frango de ouro, bandeja 1 quilo, 17,98. Óleo de soja lisa 900 ml, 6,85. Açúcar Vida 1 quilo, refinador cristal 2,95. Coxa e sobrecoxa de frango congelada e natura 1 quilo, 7,98. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 9 de junho. Economarte.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743-611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Atenção, dona de casa, chega de levantar com dores nas costas, chega de levantar estressada, mal-humorada, porque você teve uma péssima noite de sono. Quer dormir bem, com qualidade? Compre Meron! Isso mesmo, Poções Meron, garantindo a você, cliente amigo, uma qualidade de sono surpreendente. Consultos Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa!
Brasil! Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Em coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetada Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Que é Isabel, de José Maria, eu e meu esposo, a gente teve aquela corona, né, o convite, mas graças a Deus, não saiu de carro, não teve nem feio, porque a gente toma Samba Caetada direto. Terminando um vidro e comprando outro.
Samba Caetada Carmel, isso aí faz a diferença. Aqui é cacete, eu não passo sem ele não, viu?
Eu tinha refluxo, não tenho mais. E, portanto, eu indico para todo mundo Samba Caetada Carmel.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetada Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetada Carmel, para esse, todo mundo tira o chapéu.
Nova Cidade FM vai entrar no clima do maior espetáculo junino do Brasil.
Aconteceu de novo.
De 19 a 27 de junho, a sua Rádio do Vale faz a cobertura completa do São João de Petrolina 2026. Direto do Pátio Ana das Carrancas.
Nova Cidade.
É emoção, forró, bastidores, entrevistas exclusivas e transmissão dos principais shows da festa que promete parar o vale. Tem gigantes da música confirmados, como Gustavo Lima, Ivete Sangalo, Luan Santana, Wesley Safadão, João Gomes, Xan de Avião, Simone Mendes, Henrique Juliano, Natan, Tiaguinho, Zé Vaqueiro, Priscila Senna, Menos é Mais, Talcinha Preta e muito mais. A Nova Cidade FM vai mostrar tudo. Os shows mais esperados, os bastidores da festa, a emoção do público, entradas ao vivo direto do evento, o clima do São João que movimenta a Petrolina e todo o Nordeste. Fique ligado na programação da Nova Cidade FM, porque o melhor São João do Brasil, a gente vive junto com você.
Nova Cidade!
Nova Cidade FM 95.7, a sua rádio do Vale. Oferecimento.
Bateu aquela fome de hambúrguer de verdade, mas não quer esperar? O Alfa Burger resolve. Somos a entrega mais rápida do Vale. Estamos no centro de Juazeiro, na rua Francisco Martins Duarte. Atendemos todos os dias Juazeiro e Petrolina, das 18 às 22h30. Siga-nos no Instagram, @alfaburgerjuá.
Um estado de alegria. São João da Bahia. Realização Governo do Estado.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7h36, esse é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM. Tem participação do ouvinte, vamos lá.
Ó, o nosso ouvinte, o Jonathan, colocou aqui que estava esperando uma vez uma cliente na frente de uma casa aqui em Juazeiro. E quando saiu, uma senhora disse que era para ele retirar o carro porque ela queria jogar água na frente da sua casa. Ele disse que tentou argumentar que só estava esperando uma cliente. Ela disse que não tinha acordo, chamou ele de incompreensível.
Jogou água nele?
Acho que quase isso, né? Imagina aí, o cara esperando a cliente e a mulher queria jogar água na porta da casa dela e pediu pra ele retirar o carro.
Como é, rapaz?
O nosso ouvinte, o Jonathan, falou que uma certa vez ele tava esperando a cliente parado em uma determinada casa aqui. E a dona da casa pediu que ele retirasse o carro porque ela queria jogar água na frente da casa.
Não, é isso. O pessoal daqui acha que porque é na frente que o cara para ali e tal. Se não for na garagem, tudo bem, mas não é garagem, o pessoal acha que não, aqui é meu. Não é, gente. Da calçada em diante é do município. Todo mundo pode passar, andar, parar, ficar ali e tal, de boa.
E ainda chamou ele incompreensível.
É isso, infelizmente ainda houve isso. 7h37. Aí a senhora tem que comprar a rua para a senhora. Não sei se vende. Vê se consegue comprar aí na caixa.
Tem mais ouvinte.
Gênio,
oi.
Bom dia,
bom dia,
Lidiane, Leane, Caleb. Enio, falando sobre rotatórias, aqui tanto Juazeiro, Petrolina, existe rotatórias daqui, essas rotatórias específicas que você fala, essa da Piranga, essa lá do Mercado Produtor, elas são BR e estaduais e municipais. O que acontece? Pela lei de trânsito, as vias BR têm preferência, depois estadual, depois vias municipais. Então, por isso que tem esse conflito de rotatória. Não é que é errado. É que a lei de trânsito diz isso, o código de trânsito, né? Aí funciona dessa forma. Mas tem exceções que pode ser decidido, como fez lá no Mercado Produtor, deram preferência a estadual, não a BR.
É verdade.
A rotatória que tem ali entre o mercado e o Mercado Produtor, deram preferência a estadual, não a via federal, que é que deveria ter preferência. Mas isso é um ponto que você tocou, muito importante. E em relação às faixas, Petrolina não é muito diferente, não. Não é muito diferente, não. Só que lá é bem menos, porque o pessoal fica receoso por causa das câmeras. Aí tem menos casos, né?
É.
E o que acontece em Juazeiro, todo mundo fala, todo mundo questiona. E a Petrolina também não. As coisas acontecem, todo mundo fica calado. E tem muitos pedestres também, né, que pisa na faixa, não presta atenção se o carro que vem tem condição de parar, porque muitas vezes também aqui o motorista daqui anda colado e às vezes o da frente não dá para parar para não provocar acidente.
Entendi.
E acaba provocando também porque não parou na faixa também. É tudo um contexto, né? Mas acho que a situação dos acidentes aqui é mais educação do que em si vias perigosas.
Com certeza.
E a respeito de acidente, mesmo que o motorista não seja responsável, ele é encaminhado à delegacia para prestar depoimento. Eu tive um acidente que houve vítima e eu tive que ir à delegacia. Mesmo o cara estando bebo, eu tive, porque prestei seu corpo, fiz tudo. Aí você vai na delegacia prestar depoimento e é liberado. E em relação a você se envolver qualquer tipo de acidente e fugir do local, hein, dá de seis meses a seis anos de cadeia. E outra, mesmo tendo vítima ou não. Mas nessas situações aí, normalmente o delegado paga
fiança.
Paga fiança, pronto. Paga a fiança e é liberado. E é liberado. Até terminar o julgamento. Essa é a diferença. Vai depender da gravidade pro cara ficar preso, do entendimento do delegado. Infelizmente é assim.
Entendi. Tá certo. Esse é o Fabiano Leite. Obrigado pelas informações aí, viu, Fabiano? Fabiano, que é muito atento, sobre leis de trânsito e tudo mais, né? Consciente também. Agora, é isso. Em Juazeiro, Fabiano, você falou das faixas, né? Alguns param, outros não. Mas o problema não é nem a faixa aqui. Aqui é o semáforo que os caras não respeitam.
Exatamente. Bom,
aqui o semáforo tem muita
gente. Ainda é pior, né?
Que é pior. São 7h41, tem mais ouvinte? Vamos lá.
Bom dia, Lidiane. Bom dia.
Bom dia.
Enio.
Bom dia.
Bom dia, ouvinte da Rádio Nova Cidade. Com referência aí ao trânsito, a fiscalização da Ampla aqui em Petrolina, os acidentes que estão ocorrendo, eu vejo a seguinte maneira: Petrolina cresceu muito. As pessoas aqui precisam ter a conscientização das regras de trânsito e não querer levar vantagem no trânsito. O trânsito dessa cidade é muito violento. As pessoas não têm a cultura de ter educação no trânsito, de dar passagem, de respeitar as leis, respeitar o próximo. A arbitrariedade aqui é enorme, enorme. Então, assim, Ampla precisa ter esse trabalho de fiscalização, de reeducação das regras de trânsito na cidade. A reeducação. Não sair multando a torta direito. A Ampla também precisa ter a consciência de que eles também precisam saber dessas regras para poder aplicar à população. Começa a importância daí. A Ampla precisa ter educação nas abordagens dela e na conduta delas. Mas ela não deve deixar de abordar em nenhum momento. A quantidade enorme de motoristas que não são habilitados ou de carros irregulares em Petrolina é muito grande. E isso precisa sair da rua para dar espaço para as pessoas honestas que estão atravessando, que estão com o seu carro, com a sua documentação em dia. Eu olhei ontem os comentários do pessoal reclamando. Uma senhora que colocou lá um texto enorme reclamando que a Ampla, porque ela não tinha celular, porque ela tinha a habilitação eletrônica, que ela não tinha o papel impresso. Está errado. A sua responsabilidade é ter aquilo ali para qualquer hora, qualquer minuto. Imprime, põe no porta-luva do carro, assim como o documento atualizado. É a sua obrigação. Não importa, quando você for parada ou para qualquer outro motivo, está ali de prontidão o seu documento. Está errada, merecia tomar uma multa, merecia ter o carro guinchado. Isso é regra de trânsito que tem que ser obedecida. A Ampla precisa orientar motoristas em estacionar na contramão, farol de milha ligado no rosto das pessoas durante a noite, não há necessidade. Alguém aqui sabe para que serve um farol de milha? Cruzamento na rotatória, ali na Praça da Sementeira, quando a gente vai acessar aquela avenida ali, as pessoas não querem nem saber, elas não têm um pingo de educação, ninguém dá passagem, travam o cruzamento. Então, assim, gente, é conscientização. Petrolina cresceu muito e as pessoas aqui acham ainda que é uma roça, que pode andar sem capacete, que pode andar trafegar na contramão. Não pode. Regra de trânsito é regra de trânsito. Agora, eu fiquei indignada com a postura do vereador de Petrolina, Vanderlei Alves, que foi na tribuna pedir para a Ampla não fiscalizar, desmoralizou totalmente o serviço da Ampla. Achei isso uma falta de respeito com o órgão público e com a população também, que precisa dessa fiscalização. Essa fiscalização é bem-vinda para a população. Então eu quero deixar aí meu comentário, quero deixar aí a minha solidariedade a essas vítimas. É uma tristeza. Eu sou frequentadora da orla com as minhas crianças. Pode acontecer, assim como aconteceu com essas duas pessoas ontem à noite, pode acontecer comigo, com os meus filhos. Então, assim, a gente precisa andar mais atento no trânsito, largar de celular, que o celular atrapalha o trânsito, entendeu? E ter essa conscientização e prestar atenção nas regras de trânsito. Um abraço, bom dia a todos, Deus abençoe.
Obrigado. Quem é aí?
Carolina Augusto.
Carolina Augusto, muito obrigado pela sua participação. Por aí, o que aconteceu aí com o vereador, como é o nome dele? O Vanderlei, né?
Isso.
Procurar o Vanderlei para
já
entender,
anotei aqui.
É, para a gente entender o que foi que ele falou aí, né?
É, porque por que esse pedido é estranho,
é,
né?
No mínimo estranho. Né? Mínimo.
Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pro nosso povo. Marco Aurélio tá com a gente, esperando. Alô, meu querido, bom dia para você. E também para ela. Será que ela já tá fazendo café? Ela disse ontem que faz café da manhã ouvindo a Nova Cidade FM. Biquinha, minha querida, obrigada pela audiência e continua com a gente, viu? Ó, vai ficar me devendo um cafezinho.
7h46. Tem bate-papo?
A gente vai com... Tem mais participação? Vamos lá.
Bom dia, Caleb.
Bom dia.
Bom dia, os ouvintes. Aí, tudo certo?
Tudo jóia, Oswaldão.
Rapaz,
bom dia.
Você comentar sobre o trânsito de Juazeiro e Petrolina é complicado, meu. É complicado. Aqui, esse trânsito aqui, meu amigo, para melhorar, tem que ser tomar umas atitudes drásticas. Aquele centro ali dos bancos mesmo ali é uma vergonha, meu irmão. Os caras fazem daquilo ali, lava jato de carro, vai todo no meio da rua, toma conta das vagas. É uma vergonha. E a respeito a única forma de mudar isso aí, meu irmão, quando concluir a obra, é fiscalização de trânsito móvel, entendeu? Câmara, sensor de velocidade, porque aí só assim vai educar um pouco esses caras imprudentes, que você vê que nem você acabou de falar, a pessoa invade uma faixa, atropela uma pessoa e vai embora. Isso acontece aqui no Nordeste, porque uma vez eu estava lá em Jacareí, São Paulo, depois do último pedágio ali na Dutra, eu estava vindo de Salvador para lá e de cada cidade tinha uns carros lá, o pessoal fazendo trabalho lá, na limpeza da Flávia Votorantim. Os caras criticou o Nordeste e depois eu não gostei que eu sou nordestino, mas depois você vai analisar que realmente eles não preocupam em fazer certo, não. Então tem que colocar é multa mesmo, que aí dá jeito, melhora. Valeu, um abraço,
valeu,
boa quarta-feira a todos.
Bom trabalho, Oswaldão, Deus abençoe seu dia. Rapaz, agora em São Paulo também tem muito motorista ruim, na capital. Tu é maluco, todo mundo doido, uma agonia arretada. Já dirigi em São Paulo, pra você ver? É complicado, gente. Povo agoniado, pense num povo agoniado, viu?
Eu nunca estive em São Paulo.
Nunca, né?
Não.
Você vai lá conhecer.
Vou sim.
Já tem um bate-papo agora?
Tem sim.
Vamos lá.
Bora lá falar sobre o ataque sofrido pelo jornalista José Roberto Bonnier em São Paulo, falando em São Paulo, durante um passeio com seus cães, e trouxe novamente a discussão e a responsabilidade dos tutores em casos de agressões envolvendo animais em espaços públicos. Bonnier precisou levar, inclusive, 4 pontos na mão após tentar proteger uma de suas cachorras de um pitbull que, segundo o relato, estava sem guia e sem focinheira. E a discussão, claro, traz esse momento aqui para a gente, ecoa no Vale do São Francisco. A gente já trouxe vários casos aqui, inclusive, de criança, de adulto, que foi aí mordido. A gente vê muitos cachorros soltos na cidade. E a gente quer saber aí do advogado Ramon Camurugi sobre esse problema. O que é que acontece? Quais são os direitos e as penalidades também, né?
Bom dia, doutor Ramon. Seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Para a gente começar, caso aí do jornalista Roberto Bonnier, né, que ganhou essa repercussão nacional, o que a legislação brasileira prevê para situações em que um animal ataca uma pessoa? Bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Cidade, é uma satisfação estar com vocês agora pela manhã.
Maravilha, muito obrigado.
Em relação à legislação, nós precisamos analisar em duas esferas, da parte civil, né, que é o Código Civil, e do Código Penal. Então, na situação específica do Bonnier, o cachorro, ele atacou, né, ele levou inclusive 4 pontos na mão, E o tutor, ele vai ser responsabilizado, porque a gente não pode responsabilizar um animal que é inimputável. Então, a gente vai precisar entrar primeiro na esfera civil. Então, a responsabilidade em relação aos danos morais, aos danos materiais, eles vão ser direcionados ao tutor do animal, de acordo com o artigo 936 do Código Civil. Já na esfera penal, é necessário o Bournier entrar na Polícia Civil, né, fazer um boletim de ocorrência para se apurar os fatos. E aí vamos entrar no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal, que é lesão corporal culposa, onde não há intenção, mas desde que comprove a negligência do tutor ao transitar com esse animal em via pública, né, sem focinheira, sem guia. Então, é necessário tomar todas as cautelas antes de transitar com um animal de grande porte em vias públicas.
Pois é. O Ramon, que é de Feira de Santana, né? O advogado doutor Ramon Camurugi.
Perfeitamente.
Bom conversar com você mais uma vez, viu, Ramon?
Ô, Ramon. É uma satisfação.
Eu tive recentemente lá em Santo Antônio de Jesus, né? E eu presenciei um caso desse numa calçada. Aí o cara, não tenha medo não, que o cachorro é manso. Sim, mas é manso pra ele. E se o cachorro estranhar a gente? Não é que tá passando ali o cachorro solto, sem a focinheira e sem a coleira.
Aí é difícil, né?
É complicado.
Ele é manso pra você, que é o tutor.
É isso. Eu fico pensando assim, por que esse povo não tem consciência, gente? Pelo amor de Deus, aqui em Petrolina a gente teve um caso de um bebê que foi, né?
Uma criança. Tava brincando, a bolinha caiu e o cachorro, ao invés de pegar a bolinha, pegou.
E hoje tem a lei, porque tem cidades que tem lei municipal, né, Ramon? Proibido, né?
Exatamente.
O cachorro está solto.
Tem cidades que... Isso, tem cidades que tem uma legislação municipal e até estados que tem uma legislação específica, né, para transitar com cachorro, com guia e com focinheira. Agora eu vou trazer o nosso amigo ouvinte para uma situação. Imagine só, você transitando com seu cachorrinho. E aí vem um pitbull solto, desgovernado. Aí você vai pegar ali um pau, um porrete, né, pra se defender. E esse pitbull pega na sua mão, dilacera aí um dedo, dois dedos e tal. Mas você consegue matar esse animal. Nessa situação, você acha que o animal, você matando esse animal, você vai ser responsabilizado? Então, a gente tem duas situações. A pessoa que sofreu essa agressão, ela pode ser, vamos dizer assim, com duas excludentes de licitude. Ela não vai ser responsabilizada por isso, né? Porque ela vai agir em legítima defesa ou estado de necessidade. Então, ela não vai ser punida por se defender desse animal. Agora, o tutor desse animal, ele sim vai ser responsabilizado porque deixou o animal sem os devidos cuidados, né? Houve uma negligência, né? Imperícia ou imprudência na resolução ou na situação específica. Muito importante destacar isso.
O Ramon, comprovado aí que o tutor foi negligente, qual é a pena para ele?
Se for considerada negligência a lesão corporal culposa, a pena ela pode ir até um ano, é uma pena muito branda, né? Mas se por um acaso ocasionar a morte, aí é homicídio, né? Então, tudo vai depender da situação específica. Claro que você não vai penalizar o animal, mas sim o tutor, né? Porque se o tutor ele tiver lá com a intenção, inclusive, tem gente que tem intenção de machucar alguém, né? Tem um desafeto, soltar meu cachorro porque não vai dar nada para mim. Mas, na verdade, o Código Penal brasileiro, ele prevê já situações nesse sentido.
Entendi, Ramon. E quando há despesas médicas ou veterinárias, quem deve arcar com esses custos?
No caso, quem sofreu esse incidente, a primeira situação vai ser os cuidados médicos, né? A primeira situação é ele ir para um hospital ou para uma UPA, unidade de tratamento, qualquer uma, para poder receber os primeiros socorros. Aí vai receber vacina antirrábica e o tratamento médico em geral. posteriormente, ele em posse das notas fiscais, ele vai procurar o tutor para poder pagar. Caso o tutor ele se recuse a pagar esses tratamentos, ele vai entrar na esfera civil, né, vai na justiça estadual e solicitar o ressarcimento de todos os custos que ele teve durante a situação específica, né? Danos morais, danos materiais, lucros Isso. cessantes, porque às vezes a pessoa precisa utilizar a mão ali para fazer uma atividade laboral, e aí os lucros cessantes em relação a isso ele... a justiça estadual.
Então, além dos danos materiais, a vítima pode pedir até indenização por danos morais, é isso?
Perfeitamente, isso na justiça estadual. Mas ele tem que fazer um boletim de ocorrência também, tem que pegar todos os relatórios, seja lá por testemunhas, por filmagens, então ele precisa se abarcar de todos esses elementos para que tenha robustez na sua ação civil ou na denúncia, né, em relação à delegacia de polícia civil, para o delegado encaminhar para o Ministério Público a denúncia na esfera penal.
Sim.
E quando acontece de, por exemplo, tem cidade aqui que tem já a lei que tem que estar com focinheira, tem que estar com a coleira, e em alguns espaços os tutores vão para soltar os animais e deixar eles brincando. E a pessoa já pode acionar, assim, eu tenho medo de animal. O animal está sem a focinheira e sem a coleira. Eu já posso responsabilizar o tutor nesse caso ou tem que ser analisado tudo na prática? Porque a gente fica com medo, né?
Isso. Se na cidade específica ela tiver uma legislação nesse sentido, normalmente essa legislação ela vai ter uma punição pecuniária, vai ser multa. Porque é muito difícil um estado ou um município criar uma legislação em outra esfera, né? Porque o Código Penal ele é nacional. Você não pode criar penas no direito penal em relação a essa situação do município ou do estado. Agora, vendo a situação, é importante fazer a denúncia, né, da Delegacia de Polícia Civil, se no estado ou na cidade tiver uma legislação específica quanto a isso. No estado de São Paulo, por exemplo, existe uma legislação e essa legislação é pecuniária, também no estado do Rio de Janeiro. Então, tem que analisar caso a caso. Eu também, por exemplo, eu tenho um cachorro da raça American Bully, que não é uma raça agressiva, mas tem um porte, né? Parece um pitbull, ele é todo fortinho. Eu só ando com o meu cachorro com a guia, né? Porque em Feira de Santana não tem uma legislação que é obrigatório o uso de focinheira, né?
É verdade. E quando, no caso, a gente está falando dos cachorros que têm tutores, e quando é um animal de rua? Como é que a gente trabalha? Porque aqui, infelizmente, aqui no Vale, aqui em José de Petrolina, que é a cidade que a gente está agora, né? Tem muito cachorro de rua e, às vezes, eles são agressivos.
Processa quem aí, Ramon?
Nessa situação, infelizmente, não tem a quem recorrer, porque os cachorros de rua, eles são inimputáveis, eles não respondem em relação a processo civil, processo penal. Agora, se por um acaso houver uma comprovação que um tutor abandonou aquele cachorro, em decorrência do abandono, esse cachorro começou a ser agressivo,